Boa noite a todos. Nós vamos dar prosseguimento nessa noite ao estudo do Livro dos Espíritos, e as questões que nós iremos comentar é de 990 a 1002, que trata sobre arrependimento e expiação. Conta-nos que Tiago, o velho apóstolo, descia rumo a Betânia, de Jerusalém rumo a Betânia, em companhia de Matias, o sucessor de Judas nas tarefas apostolares. E que em determinado momento do caminho, então, eles caíram em torno de falarem de Judas. Passando por um pomar, Tiago falava: "Aqui me lembra bem aquela noite, quando do horto, Jesus, que tanto gostava do crepúsculo para que pudesse nos dar as suas lições, quando naquela noite, apesar dos seus avisos, aparece Judas ao longe, e ele vinha acompanhado com toda a soldadesca. Nesse momento, Judas se aproxima e beija o mestre no rosto. Então, a balbúrdia se forma, toda aquela confusão. O mestre, apesar de sereno, nós estávamos com a alma naquele momento transpassada. O mestre havia sido preso. E tentávamos entender como que um de nós poderia ter feito isso com o mestre, apesar que Judas, esse sim, desde cedo já se mostrava. Ele mostrava os pendores negativos que ele tinha. Queria ser o maior entre nós. Queria, de qualquer forma, estar perto do mestre. Nunca ajudava nas tarefas e nas atividades. Sempre queria estar divulgando, sempre queria estar se ombreando com os romanos, queria outras feitas estar lado a lado com os rabinos, lado a lado com os senhores do templo. Engraçado como ninguém percebeu isso. Judas, esse ser trevoso que acabou entregando o mestre. Pedro ainda tenta desculpá-lo, dizendo que ele não queria bem isso. Na verdade, ele acreditava assim no reino, mas um reino mais materializado. Ele também estava enganado, mas ele não teve a intenção de fazer isso diretamente com Jesus. As circunstâncias o levaram a isso. Mas eu não desculpo. Como que Pedro pode dizer isso? Não há advogado no mundo que vai me convencer do contrário. Ele entregou o mestre e pronto. De outras feitas, João também tenta relevar-lhe a atitude, mas não dá para engolir, não dá para aceitar. Como que Judas foi fazer isso com o mestre? Logo ele, que sempre foi tão bem tratado e mal visto pelos outros. O mestre lhe deu guarida quando todos o afastavam da sua presença. Não é justo o que ele fez. E me dizer que ele chorou e se arrependeu no momento extremo? Não. Ele teve o que mereceu. Ele teve a companhia do galho seco e do laço que ele mesmo fez e que causou a sua morte. Espero que tenha ido para o inferno, porque é lá que ele merece estar. Eu acredito até que todos os suplícios que Jesus sofreu no Calvário, lá tinha a influência de Judas. E aí Matias ainda questiona: e você chegou a vê-lo? Jamais. Ainda bem que eu não o vi, porque certamente eu faltaria com a fraternidade. Eu não responderia por mim. E os familiares deles? Será que aprovaram a conduta de Judas? Quando ele ia responder, então ele percebe que alguém vem ao longe. E ele pergunta para Matias: quem é que vem ali em resplandecente luz? Então eles percebem que é Jesus. E Matias diz: eu também vejo, eu também vejo. E na presença de Jesus, os dois se ajoelham. Matias não ousava olhar o mestre, enquanto que Tiago, este sim, apesar de inibido, ele olha o mestre e diz: mestre, por aqui? Que queres que nós façamos? Queres que nós voltemos para Jerusalém e continuemos pregando a sua mensagem? O mestre olhou a eles, os abençoou com aquele olhar de infinita ternura, e estava silencioso. E eles esperavam a resposta de Jesus: mestre, Voltemos então para Jerusalém, a fim de que lá nos dê as orientações de que nós devemos fazer. O mestre diz: não posso, nesse momento não posso. Estou indo à procura de Judas, que está precisando de mim nesse instante. Então os dois voltam, e naquela noite conta-se que Tiago se isolou de toda a comunidade. Ele entrou em seus aposentos e lá escreveu a epístola que deixou para a cristandade a respeito dos perigos da língua. Então, a respeito desse tema, expiação e arrependimento, nós vamos verificar que quando as pessoas erram, o nosso julgamento é muito felino sobre os erros do outro. Nós nos esquecemos que a todos momentos nós precisamos também ser perdoados, precisamos ser compreendidos. O Livro dos Espíritos nos traz uma luz sobre isso, traçando algo à nossa razão. Porque nós vamos ver que esse sentimento, ele só existe na pessoa quando começa um despertamento. E se nós não aproveitamos esse momento em que a pessoa começa a despertar para que nós possamos ajudá-la a reerguer-se, ela corre o risco de entrar num estado muito difícil. E o arrependimento, caindo para o remorso, ele deixa a pessoa num estado lastimável. Então, é importante que todos nós nos arrependamos das coisas que nós fazemos errado. Só que arrepender-se necessariamente não é você criar um drama de consciência ainda maior do que aquele que você já está vivendo, do que aquele que as pessoas nos apontam. Se nós não aproveitarmos esse momento de despertamento, desse momento em que nós temos a oportunidade de reavaliar ou avaliar que as atitudes que nós tivemos com relação ao outro ou com relação a nós mesmos não foi a mais adequada, e se nós não aproveitarmos esse momento de lucidez e refazermos a nossa caminhada, em olharmos a nós de uma maneira diferente, não com aquele olhar de julgador, mas nós erramos, tudo bem, nós vamos errar mesmo. Mas nós vamos procurar fazer diferente. Não vamos entrar num drama de consciência que vai nos levar num estado depressivo tão grande que esse arrependimento vai ser inútil. Eu não estou transformando isso em oportunidade de crescimento e amadurecimento. Até o próprio Chico, no livro Companheiro, da psicografia de Emmanuel, ele fala uma coisa assim, muito interessante, né? Quando ele fala a respeito da tensão emocional. E ele descreve esses estados psicológicos que todos nós trazemos, quando ele não é bem estruturado, ou quando ele não é bem digerido, ele nos leva à doença. Ele fala mais ou menos assim, né, que quase sempre encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. Quase sempre num caminho, arrastam-se, não dialogam. Cultuam a queixa e a reclamação. E provado está que a tensão emocional na criatura humana, e ele segue, né? Traz diversas doenças e enfermidades. E olhando para isso, porque quando esse arrependimento cai por remorso, é essa a nossa postura. Somos seres que não andamos, somos seres que não progredimos, não avançamos, permanecemos parados num ponto, e isso não faz bem para ninguém. Quando nós estamos cristalizados em um pensamento, em uma atitude, aquilo nos limita. Aquilo não nos deixa crescer e olhar as coisas à nossa volta para que nós possamos progredir. Então, o arrependimento por si só, ele é importante quando com isso vem uma ação que nos faça refazer aquela jornada, que nos faça refazer aquele caminho. Precisa que o arrependimento seja só no plano espiritual? Que essa é uma das perguntas da noite. Se o arrependimento se faz somente no plano espiritual? Claro que não. Em todos os momentos nós podemos olhar as nossas atitudes e ver se isso é o correto ou não, se é o mais correto. E esse despertamento não precisa ser lá depois que nós desencarnarmos, aí sim, aí a gente passa por aquele espírito de perturbação, porque nós trazemos ainda tantas mazelas, tantas dores da alma. Então, se nós fazermos o despertamento aqui, a gente já poupa um trabalho lá. Se nós já começarmos a criar o hábito de trabalhar aqui para o bem do próximo, para o bem da coletividade, quando nós formos para a espiritualidade, nós já pulamos essa etapa. Nós já estamos adaptados a isso. Então não vamos esperar, a reencarnação está perdida. Eu já errei. Não, existe sempre tempo de pensar diferente, de recomeçar, de olhar as coisas com outros olhos e fazer desse arrependimento aquilo que em determinado momento foi um mal, em outro um bem. Nós aproveitamos daquele momento de vacilo, daquele momento de irreflexão que nós tivemos, e aí nós reescrevemos tudo aquilo novamente. Então, nós não precisamos irmos para a espiritualidade para que nós possamos alcançar alguma lucidez. A partir do momento em que esse despertamento é feito em nós, nós já começamos a progredir. Nós vamos olhar que em determinados momentos nós estamos como se fosse o nosso espírito, como se fosse adormecido. Então as coisas acontecem e nós não estamos preocupados. Nós achamos normal. As coisas materiais, as coisas sensuais, as coisas que aguçam o sentido, tudo isso passa a ser normal. Então, nesse estágio, nem o arrependimento faz com que nós possamos ter alguma lucidez. Com o passar do tempo, a reencarnação nos propicia e acordando. Então, um tempo depois, a nossa consciência vai estar um pouco mais desperta. Algumas coisas já nos incomodam. Então, a partir daí que a gente faz esse processo de transição. Já sei que isso não é certo, já sei que isso não faz bem ao outro e não faz bem a mim. Então, não vou persistir no erro. E quando nós continuamos firmes dentro dessa meta, a nossa consciência, como se ela desabrochasse, como se nós adquiríssemos essa lucidez. É claro que, se nós fôssemos falar de lucidez, quem tinha uma boa lucidez era Chico Xavier. E aí nós nos pensamos, ele está tão longe de nós, mas vamos fazer o que é possível para nós. Porque senão a gente não chega lá, a gente não faz essas descobertas. Né? Senão a gente vive aí num ciclo vicioso que a gente se arrepende, tem drama de consciência, vai para a espiritualidade, em vez de aproveitarmos o tempo na espiritualidade para aprendizado, para estudo, para trabalho, a gente perde internado em hospitais tentando readquirir alguma lucidez. Certamente que aqui muitos já leram o livro Mensageiro do Chico. E lá tem casos assim, muito interessantes de pessoas que vieram com oportunidades, com tarefas definidas na mediunidade, na doutrinação, em outros setores, e não aproveitaram essas oportunidades. Aí, em desencarnando, viu que o tempo foi perdido. Só que quando chega na espiritualidade, aquilo que adquiriu em termos de mazela, em termos de egoísmo é tão grande que fica tão centrado em si mesmo que esse tempo em que ele poderia estar se desenvolvendo, trabalhando, olhando a vida de outra forma, ele passa perdido tentando curar-se um pouco das enfermidades que muitas vezes ele adquiriu nessa reencarnação. Então, nós não precisamos ir com a mala tão cheia de problemas. Já basta o que nós trazemos de outras existências. Vamos aproveitar, então, o momento presente e esses arrependimentos para que nós possamos realmente realizar alguma coisa dentro das nossas possibilidades. Não tentando fazer além. Mas, certamente, se nós nos olharmos e se nós quisermos, a nossa força é múltipla. Nós podemos fazer muitas coisas, sim. E as expiações? As expiações geralmente vêm quando nós já estamos aí com alguma lucidez e queremos nos melhorar. e queremos deixar para trás algumas mazelas do passado. Então a expiação vem nos provar a respeito daquilo que muitas vezes nós falimos, nos pontos em que muitas vezes nós caímos, nos locais do caminho em que muitas vezes nós paramos e pensamos, aqui não dá mais. Quando na verdade não é isso, né? A expiação, quando bem trabalhada, nós deixamos para trás uma parte negativa que nós trouxemos naquela mala. Nós vamos desocupando. Então, isso tem um papel pedagógico e educativo em nossas vidas. Nos mostrar que essas dificuldades que nós estamos passando hoje, ele tem um papel de nos fazer pessoas melhores. E muito mais que isso, ir aliviando a nossa consciência. Em determinados momentos, nós trazemos tantos dramas mentais, tantas coisas, que não adianta psicólogo, que não adianta medicação, adianta sim ir no cerne do problema, refazer aquele caminho. Então, é importante nós procurarmos essa assistência do psicólogo, do médico ou de quem quer que seja, muito importante. Mas também é importante nós mantermos a mão ativa, as mãos ativas, né? Que nós possamos trabalhar as nossas mãos em benefício do próximo, né? Que é o que Maria Dolores falava em Mãos Marcadas, né? Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas as quais não vejo, deixa-me estar em qualquer parte, mas que eu possa estar onde constantemente continuo, distribuindo amor em serviços para que eu possa ter as mãos marcadas como trazes a sua. Então nós possamos ter essa mão marcada com o trabalho em prol do próximo, nesse trabalho de ajuda, que certamente nós estaremos fazendo aí um bom uso do arrependimento, que não se tornou um talento inútil, porque o arrependimento, no primeiro ponto, ele é um talento. Porque até então aquilo não me incomodava, hoje já me incomoda, né? Então, mas que ele possa ser útil, que ele possa nos ajudar a melhorar e não errar mais naquilo, né? E que também as expiações, as dificuldades, as provas que nós temos que passar para provarmos que nós já vencemos aquele defeito, aquele problema ou aquela atitude que nós tínhamos com relação ao outro, então que nós também, que isso possa ser algo benéfico. Se não for benéfico, deixemos para lá. Para nós entrarmos em dramas de consciência, né? Então que nós não tenhamos esse arrependimento, que ele seja construtivo, que possa ser semelhante ao de Tiago, que vinha falando de Judas, que estava inconformado, e quando ele viu que Jesus o havia perdoado e estava indo nas regiões trevosas para ajudá-lo, o que ele fez? Ele ficou se lamentando? Não, ele escreveu uma bela epístola que deixou a todos nós um exemplo a respeito da língua, que ela pode ser ferina e que se ela não for bem trabalhada, ela não ajuda, mas ela também pode edificar, ela também pode construir, ela também pode trazer belas mensagens aliviando o sofrimento nosso e dos nossos semelhantes. E na nossa caminhada é isso. Nós devemos nos trabalhar, devemos nos reconhecer inferiores, mas sempre que algo muito negativo tiver, quando, em vez do arrependimento, chegar o remorso, aí nós peçamos a Jesus que possa vir ao nosso socorro e dar as mãos e nos levantar. Pode ser que nós perguntemos para ele, que queres que nós façamos? Que voltemos para Jerusalém para pregar a sua mensagem? Né? Então Jesus vai nos dar o exemplo. Não, nesse momento eu vou socorrer aquele que está caído. E quem sabe aí a gente não lembra alguém de quem a gente falou mal, de alguém que a gente destruiu, e não vai se reconciliar com essa pessoa, né? Começando por aí, de um jeito prático, o arrependimento. Muita paz a todos.